Menu 105.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. No gogó!
Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar
e cantar e cantar.
A beleza de ser um eterno aprendiz.
Ah, meu Deus,
eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita. É bonita, é bonita e é bonita.
De um coração, ela é uma doce ilusão. Eu, mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada do mundo. É uma puta, é um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo. É o sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer, ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é e o velho é sofrer. Eu só sei que confio na moça e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida, como der ou puder ou quiser.
De qualidade. Tabajara FM.
Dizem que Roque Santeiro, um homem debaixo de um santo, ficou defendendo o seu canto e morreu. Mas sei que ainda é vivente na lama do rio corrente, na terra onde ele nasceu. Dizem que Roque Santeiro, um homem debaixo de um santo, ficou defendendo o seu canto e morreu. Mas mas sei que ainda é vivente na lama do rio corrente, na terra onde ele nasceu. E no ABC do santeiro,
que diz o A, que diz o A,
o A diz adeus à matriz,
que diz o B, que diz o B,
o B é batalha de morte,
o que diz o C, o que diz o C,
coitado do povo infeliz. O T diz que rock santeiro não pôde ver seu povo em pranto, com a vida defendeu seu canto e morreu. Mas sei que ele é vivente, abençoa o povo crente, até quem não lhe socorreu. E no ABC do santeiro,
o que diz o A, o que diz o A,
o A diz adeus à matriz,
o que diz o B, o que diz o B,
o B é batalha de morte,
o que diz o C, o que diz o C,
coitado do povo infeliz. O D diz que rock santeiro não pôde ver seu povo em pranto, com a vida defendeu seu canto e morreu. Mas sei que ele é vivente, abençoa o povo crente, até quem não lhe socorreu.
Sai Guarabira, Rock Santeiro, aqui fechando mais uma sequência do Menu 105, que também teve Gonzaguinha, O Que É O Que É, composição do Gonzaguinha, Zé Ramalho, Admirável, Gado Novo, composição do Zé, e Ednardo, Enquanto Engoma Calça, de Ednardo e Climério. Agora 5h49, seguimos com Cazuza.
Solidão a dois de dia, faz calor, depois faz frio. Você diz já foi, eu concordo contigo. Se eu sai de perto, eu penso em suicídio. Mas no fundo eu nem ligo. Você sempre volta com as mesmas notícias. Eu queria ter uma bomba, paralisante qualquer, pra poder me livrar do prático efeito das tuas frases feitas, das tuas noites perfeitas, perfeitas. Dois de dia, faz calor, depois faz frio. Você diz já foi, eu concordo contigo. Você sai de perto, eu penso em homicídio. Mas no fundo eu nem ligo. Você sempre volta com as mesmas notícias. Eu queria ter uma bomba, paralisante qualquer, pra poder te negar bem no último instante. Meu mundo que você não vê, meu sonho que você não crê.
paralisante qualquer pra poder te negar bem no último instante.
Menu 105.
Como encantar o dia de verdade. O fato é que eu sou seu amigo, baby. Intriga demais. É um mundo tão novo. Mais louco, até mais que eu. É febre e amor, e eu quero mais. Tudo que eu quero, sério, é todo esse mistério. Acho que o mundo faz charme e que ele sabe como encantar. Por isso sou levado vivo nessa magia de verdade. É um mundo tão louco, que mundo mais louco, até mais que eu. É febre e amor, e eu quero mais. Tudo que eu quero, sério, é todo esse mistério.
Léo Jaime encerrando a edição de hoje aqui do Menu com Charme do Mundo, composição da Marina Lima com Antônio Cícero. Também tivemos Pepeu Gomes, Sexy e Manjá, do Pepeu Gomes com Tavinho Paes. E Cazuza, Eu Queria Ter Uma Bomba, composição do Cazuza. Agora 5 horas e 59 minutos, relógio já virando para 6 horas em ponto. O Menu de hoje vai chegando ao seu final. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia nesta quarta-feira, hoje, 1 de julho de 2026. Na sequência tem Crônica da Cidade com Carlos Pereira e logo depois Se Liga no Enem. O tema de hoje é linguagens. O menu volta amanhã, tá? A partir das 5 horas da tarde. Tchau, tchau. Até amanhã.
ZYC 996, 105,5, Tabajara FM, João Pessoa, Paraíba.
Transa Reggae, o programa mais energizado da Paraíba, emanando todas as vibrações positivas da cultura reggae. Transa Reggae, toda sexta, das 8 à meia-noite comigo, Dado Belo, tocando o puro reggae raiz com suas mensagens de paz e amor. Vem na nave você também, viajar nessa cultura nascida na Jamaica. Tabajara FM, 105,5, um toque de cultura. Rastafari.
Crônica da Cidade, com o jornalista Carlos Pereira.
Era o final dos anos 40 do século passado. O anúncio de que a empresa de João Venâncio ia inaugurar uma nova linha do bairro, botando um ônibus zero quilômetro vindo diretamente de São Paulo, causou o maior rebuliço nas ruas de Aguaribe, porque a gente andava a pé ou de bonde e, quando muito, costumava amocegar as marinetes. Amocegar, para quem não sabe, pegar mocego, pegar carona. E as marinetes, para quem também não sabe, eram as lotações que existiam naquele tempo. É verdade que os autênticos jaguaribenses não gostaram muito da denominação que deram a nova linha, Circular ABC. Por que ABC? Perguntava o velho Mané Pororonga entre uma cachaça e outra no balcão da venda do meu pai. Vai ver que querem dividir o nosso Jaguaribe em dois. Já não basta o pessoal do Cruz das Armas querer usurpar de nós a Praça Bela Vista? Onde já se viu isso? Reclamava o velho. Abstraindo-me da polêmica que não passava nenhuma discussão entre desocupados, o que me interessava mesmo era ver passar o primeiro ônibus e para isso nos deslocamos todos para Floriano Peixoto, pois quem se ocupava dos transportes da cidade decidiu, talvez para concorrer com os bondes, que a nova linha de ônibus iria pela Floriano e voltaria pela Vasco da Gama. O percurso começava e terminava na Lagoa, e o ponto de volta era ali nos fundos do antigo Colégio Sagrada Família, no final da Vasco da Gama, evidentemente tudo em Jaguaribe. Resta dizer, meus amigos, que o Circular ABC beirava os limites de Cruz das Armas, passando pelo oitão lateral do 15º Regimento de Infantaria, para servir aos habitantes da Rua da Jaqueira e da Rua do Abacateiro. Ah, que saudade desses nomes de rua! Retornando pela Praça Bela Vista até entrar na Vasco da Gama. O ônibus novo, como eu me lembro, era lustroso, bonito e vermelhão. Tinha na frente bem visível a estrela da Mercedes-Benz e a novidade, o nome da linha Circular ABC, em painel luminoso, que aparecia bem mais, é claro, quando anoitecia na cidade. Além do lugar do motorista, óbvio, aparecia pela primeira vez na cidade a cadeira do cobrador, cujo trabalho até então era feito de pé, a cobrar dos passageiros com aquelas indefectíveis notas de cruzeiros dobradas entre os dedos. Agora, no Circular ABC, ele viajava bem sentadinho numa das cadeiras laterais do ônibus, cujos bancos, recordo bem, eram estofados, o que, aliás, deu origem à maldade de vândalos que cortaram de faca o alcochoado, levando a imprensa e a sociedade à época a verberar contra o ato considerado criminoso e contrário ao progresso da nossa cidade. Meus amigos, a minha primeira viagem naquele Circular ABC foi feita com cuidado e atenção. O assento escolhido estava junto à janela, para ver melhor e ser identificado pelos pedestres que se postavam nas calçadas à espera da novidade. E de preferência nos bancos da frente, para ficar mais próximo do motorista. E o importante era fazer todo o itinerário de ida e volta, a fim de valorizar o dinheiro pago pela passagem, que, diga-se a bem da verdade, foi obtido com muito sacrifício, produto da venda das mangas do quintal lá de casa. Ficou registrada assim na minha lembrança a primeira vez que andei num ônibus de verdade. E talvez por isso, o Circular ABC daqueles anos já tão longe, dele guardo belas recordações. Eu andava de bonde ou de ônibus a passear pelo meu bairro, batia minhas peladas nas ruas lamacentas de Jaguaribe e ainda tinha tempo para estudar e tirar boas notas. Aquilo sim, meus amigos, aquilo sim que era a vida de fazer inveja, principalmente pela idade que eu tinha naquela época.
Você ouviu Crônica da Cidade, com o jornalista Carlos Pereira.
SUDEMA em ação.
A geração de lixo cresce a cada ano e o descarte inadequado continua sendo um dos maiores desafios ambientais. Estima-se que 80 milhões de toneladas de resíduos sólidos são produzidos anualmente no Brasil e uma parte significativa ainda é jogado em locais impróprios, como lixões e terrenos baldios. O plástico é um dos principais vilões. Sua decomposição pode levar séculos e ele está entre os resíduos mais encontrados em ambientes naturais, prejudicando rios, oceanos e a fauna. Muitos animais marinhos ingerem plásticos por engano, o que pode causar ferimentos e até a morte. A mudança começa com atitudes simples. Ao descartar seu lixo, certifique-se de fechá-lo em sacos ou sacolas resistentes e encaminhá-lo a uma lixeira ou ponto de coleta adequado. Evite jogar lixo nas ruas. Isso entope bueiros, polui as galerias pluviais e contribui para alagamentos. Cuidar dos resíduos é uma forma concreta de proteger o meio ambiente e a saúde de todos.
Oi, gente, aqui é Renata Ruda.
Eu sou o Vitor Luna.
Eu sou o Diogo Luna.
Oi, pessoal, sou Kátia de França. Fico feliz porque minha música toca aqui na Rádio Tabajara.
Tabajara FM, 105,5.
Se liga no Enem!
Se liga no Enem!
Saudações a todos os ouvintes das rádios Paraíba e Tabajara FM. Estamos aqui com o programa Se Liga no Enem, programa de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. O programa vai ao ar às terças e quartas-feiras, a partir das 6 horas da manhã, na rádio Paraíba FM, e a partir das 18 horas, na rádio Tabajara FM. Fiquem ligados. Eu sou Deise Alexandre, professora de língua espanhola do programa Se Liga no Enem, e estou acompanhada do professor Odair Lima, professor de língua inglesa. Fala aí, Odair!
E aí, meu povo? Oi, Deise, tudo bem? Aqui é o professor Odair Lima, professor de língua inglesa do Se Liga no Enem, como o Deise aí falou. Estamos juntos novamente em mais um podcast do Se Liga no Enem, aqui nas rádios Paraíba e Tabajara FM, trazendo conteúdos de relevância para vocês que vão fazer a prova esse ano, vão fazer o Enem e estão se preparando com a gente e também utilizando outros métodos aí, né? Seja na escola, seja por conta própria, mas trazemos dicas relevantes para vocês irem se preparando de forma mais firme e confiante para a prova do Enem, né, Deise?
Exatamente, Odair. E o tema, gente, do podcast hoje é um tema importantíssimo para você que vai fazer a prova do Enem, muito relevante, principalmente para a área de linguagens. Somos professores de língua estrangeira, né, Odair, de língua inglesa, eu professora de língua espanhola, mas é um tema que abrange toda a área de linguagem. Odair, fala para os nossos ouvintes qual é o tema do nosso podcast de hoje.
Agora mesmo, gente, trazemos para vocês o tema Gêneros e Tipologias Textuais no Enem. A gente vai dar umas dicas para vocês de como reconhecer eles, né, e fazer a interpretação, que é o que vai contar bastante durante a leitura desses textos na prova do Enem. Um tema maravilhoso, né, Deise?
Justamente. Então, assim, para quem nunca fez a prova do Enem, ou quem já fez, já deve ter ouvido falar, né, já viu, o quanto a prova ela é bem contextualizada. Praticamente todas as questões têm um texto para ser lido, né? Às vezes, um texto ele serve, né, para resolver duas questões. E às vezes tem, na verdade, sempre é um texto por questão, e às vezes são dois textos e até três textos para resolver uma única questão. Então, a prova do Enem é, na verdade, uma prova de bem contextualizada, com bastante textos. O Enem traz vários gêneros textuais, principalmente na prova de linguagens, na prova de língua estrangeira também, né? E conhecer os gêneros textuais, as tipologias textuais, vai ajudar, vai facilitar na compreensão do texto, na interpretação e, consequentemente, na resolução da questão de forma positiva, que é isso que os nossos estudantes, né, que estão se preparando para a prova do Enem quer gabaritar, quer acertar o máximo de questões possíveis e conhecer os gêneros e as tipologias textuais para resolver as questões do Enem é fundamental. Não é isso, Odair?
Exato, e vale ressaltar também que não é só a leitura da prova, né, como o Deise comentou aí, é a leitura de mundo também que o estudante carrega junto com ele, né? Não basta ele ler o texto, mas fazer a interpretação baseado no conhecimento que ele possui, aquele conhecimento prévio que ele já tem do mundo, já tem daquele gênero, daquele tipo textual, e fazendo essa correlação com tudo, ele sabiamente irá encontrar a resposta que procura com maior rapidez, né? Não quer dizer que se um estudante pega um texto que nunca teve contato antes, ele não vai saber responder. Ele consegue sim, né? Mas aquele que já tem uma bagagem, né, de leitura, de conhecimento, esse vai ter mais facilidade, né? Não há dúvidas em relação a isso, Deise.
É, exatamente, Odair. E o aluno que está se preparando para a prova do Enem, que vai fazer a língua estrangeira, ou inglês, ou espanhol, geralmente ele se apega muito a estudar apenas as palavras isoladas, né? Estudar vocabulário, treina muito vocabulário, né, em alguns aplicativos, conhece muitas palavras novas. Mas aí, quando ele se depara com a leitura de um texto, ele até entende algumas palavras que estão escritas, mas às vezes o aluno tem dificuldade de compreender, de reconhecer o significado, a mensagem do texto. E isso tem a ver com a leitura, né, como a gente falou. Então, a leitura contextualizada. E conhecer esse gênero vai facilitar, né? Porque cada texto, cada gênero textual tem uma função comunicativa, né? E a gente vai falar sobre isso já já. Então, por exemplo, uma receita, ela tem uma função comunicativa que é ensinar a preparar algum alimento, né? Uma notícia tem a função social de comunicar um fato, um ocorrido. Então, identificar o gênero textual da questão e entender a função comunicativa vai ajudar o aluno a reconhecer a mensagem principal do texto, né? Isso acontece muito, por exemplo, numa charge, que a gente sabe que a charge, ela traz sempre um efeito humorístico através de uma crítica. Então, quando ele se depara com aquele texto, ele já sabe que é uma charge, ele vai saber que ali em algum momento vai ter uma crítica, vai ter algum humor para ser identificado e já vai realizar a leitura de forma mais direcionada, né? Então, isso é importantíssimo, reconhecer os gêneros textuais e também saber a função comunicativa de cada gênero textual.
Isso aí, exatamente, Deise. Isso aí já é um caminho, né? Sabe quando o estudante está perdido aí, vem aquela luz, aquela ideia. Olha, isso aqui é de onde eu tenho que partir, né? E para ele partir, além do enunciado que ele vai ter em português, como a gente falou lá no nosso primeiro podcast, né? Que a prova do Enem, ela não quer saber o seu nível de inglês, o seu nível de espanhol. E sim, se você consegue compreender o código, que é a linguagem, né? É a língua em si. E aí, quando vem o enunciado, que já vem em português, que é o primeiro guia que você vai ter ali, né? Muitas vezes, desde a gente sugere que o estudante vá primeiro pelo enunciado, né? Ele comece a ler o enunciado para ter uma ideia do que vai ser pedido ali na questão, para depois ele buscar ler o texto de forma mais precisa, né? Então, o que a gente tem aqui, né? Tem uma luz, que é ele já ter a ideia do qual o objetivo do texto, do tipo ou do gênero que ele vai encontrar, já de antemão, já sabendo, aqui eu sei que vai explorar mais a ironia, aqui eu sei que eu devo explorar mais a crítica social, com certeza essa notícia ela vai trazer algo que eu já sei, e é o objetivo aqui, com certeza, ou fazendo a previsão, terá essa ideia focada mais ainda. Então, esse estudante leitor, né, que a gente está trabalhando com vocês são estudantes leitores, isso já é um grande caminho dado para quem vai fazer a prova do Enem.
Justamente. E aí, gente, como eu já falei, a gente vai falar sobre esses gêneros e sobre as tipologias textuais. E muita gente confunde gênero com tipo textual e acha que é a mesma coisa, e confunde tipo com gênero, pensa que gênero é tipo, e assim vai. Existe muito essa confusão do que seria gênero textual e tipologia textual. E aí eu vou deixar aqui bem claro para vocês o seguinte. Gênero textual é o formato do texto em si, né? Por exemplo, existem inúmeros gêneros textuais e a todo momento se constrói, se criam novos gêneros textuais. Porque na medida que a sociedade vai evoluindo com as tecnologias, com a necessidade, surge também novas funções para os textos, né? Para se comunicar. Então, antigamente, se usava muito o gênero textual carta. As pessoas se comunicavam muito com o envio de cartas. Hoje, já não se usa tanto, né? Geralmente, a gente envia um e-mail, manda um chat, né? Manda uma mensagem, mas não se usa tanto o texto carta, né? E aí, essa necessidade de se enviar um e-mail, surgiu a partir do surgimento também das tecnologias, né? Então, existe também, atualmente falando, existe hoje o ChatGPT, que as pessoas se comunicam muito através de mensagem, né? Se comunicam com a inteligência artificial, e se cria muitos recursos a partir dela. E a partir daí também se cria novos textos diferentes, novos gêneros textuais. Então, o gênero textual é o texto em si, né? É o formato do texto. E cada gênero textual, ele tem uma função comunicativa. Ele está ali cumprindo uma função comunicativa. E quando essa função comunicativa deixa de existir, aquele gênero textual, ele também deixa de ser usado, que é, como eu falei agora, o exemplo da carta, né? A função comunicativa de se comunicar a partir da carta foi diminuindo essa necessidade. Então, o gênero carta também foi diminuindo o seu uso, né? E aí, abriu espaço para outros gêneros textuais. Então, a gente tem, assim, inúmeros gêneros textuais, e a cada momento vai se criando novos gêneros textuais. Há exemplos de notícia, né, de tirinhas, de propaganda, de cartaz, de charges, né, e inúmeros outros, tá? Isso aí são os gêneros textuais. Por outro lado, a gente tem os tipos textuais. E o tipo textual é a forma como o texto foi organizado. Como assim, professor? Olha só, gente. O tipo, ele pode ser uma narração, ele pode ser uma descrição, pode ser uma argumentação, uma injunção, e assim sucessivamente. Então, gente, por exemplo, no gênero textual pode ter mais de dois tipos textuais, né? Pode ter narração, pode ter descrição, e aí vai prevalecer um deles. Por exemplo, numa novela, né, num livro, numa novela, na leitura de uma novela, é um texto predominantemente narrativo. Então, predomina-se a tipologia textual narrativa. Mas em algum momento da narração, pode haver também descrição. E assim sucessivamente. Não é isso, Adair?
Exato, Deise falou tudo aí, gente. Hoje em dia, principalmente, né, nessa era moderna, a gente tem o gênero do e-mail, né, que ele veio substituindo a carta ali, porque ele é mais rápido, né? Por falar nisso, Deise, acho que poucos mandam e-mail informalmente, né? As pessoas costumam mandar uma mensagem de texto, né? Usam ali a rede social ou usa aplicativos de mensagem, ninguém tem paciência, as pessoas querem as coisas rápidas, né? A carta, ela é ainda um gênero, né, que as pessoas não devem esquecer dela, né, de jeito nenhum. Você não deve esquecer todos, isso aqui é antigo, não vai ser usado. Se fosse por isso, o latim ainda não era estudado hoje em dia, né? A língua deixou de ser usada, vamos deixar de lado. Não é assim, né? A gente deve entender o nosso passado para entender como o nosso presente é construído daqui para o futuro. Então, como o Deise falou, os gêneros, eles vão mudando, vão aparecendo. A gente tem bem mais campanhas publicitárias, né, em imagem de propaganda, bem mais, um pouco mais diferente do que a gente tinha antigamente, né, um pouco mais abstrato, né? Então, às vezes, para pegar um sentido ali, uma interpretação de um texto, de uma propaganda, você tem que fazer um trabalho bem mais rebuscado, né, contextualizado. E hoje em dia, né, as coisas vêm mudando, a gente está passando por uma mudança, né, de comportamento. Toda vez que vai mudando de geração, né, a geração Z agora está saindo, está chegando a alfa, e a gente vai tomando umas coisas novas na nossa sociedade. Então tudo isso vai influenciar, né, o contexto social, vai influenciar na construção do texto também. E, olha só, não é só isso, né? A gente não vai ter textos contemporâneos no Enem. Teremos também textos antigos, textos mais de estudos que você deve... autores clássicos, por exemplo, se a gente estiver falando de literatura. Então, vejam como é um exercício de leitura bem... não é tão fácil, né? A gente tem que fazer esse rebuscamento, essa busca por informações, por diversidades que o texto pode se apresentar. né? E Deise falou muito bem aí dos diferentes tipos de gêneros e tipos textuais, né? Como o injuntivo, que é presente ali na propaganda. É, isso é importante, né, meus queridos estudantes, para chegar na prova já com esse conhecimento e não passar perrengue para acertar as questões, né, Deise?
Justamente, pessoal. Então, é por isso que é importante conhecer os gêneros textuais, entender a função deles, né, o objetivo deles, né. No Enem, não se pergunta diretamente assim, na questão, né, do Enem, não se pergunta diretamente assim, qual é o gênero textual? Às vezes, até o enunciado da questão ajuda o estudante, ele traz um enunciado contextualizado e ele diz assim, ó, no poema de fulaninha, tarará. Então, é o próprio enunciado, muitas vezes, o enunciado, ele diz qual é o gênero textual, ele já ajuda o estudante, né, nessa questão. Mas, o estudante sabendo qual é o gênero textual, ele também vai saber reconhecer com mais facilidade o objetivo do texto, né? Qual foi o objetivo daquele texto, qual é a linguagem usada e o que provavelmente a questão vai cobrar. Então, é importante sim, sempre quando você estiver resolvendo questões, identificar se a questão não traz claramente, né? Identificar qual é o gênero textual daquela questão. Você pode perceber que a maioria das questões do Enem, que traz aquele gênero textual, geralmente aborda determinado tema ou de determinada forma, isso se repete, pessoal, se repete muito. Por exemplo, quando surgir uma questão na prova de língua estrangeira, especificamente falando, né, que é a nossa área, mas pode acontecer também na área de linguagem de forma geral, uma questão que traga o gênero charge, ou uma tirinha, né, que é esse texto assim que tem a linguagem verbal e não verbal, essas duas linguagens, a maioria das vezes, quase sempre, né, a gente não pode dizer 100%, mas 99% das vezes, a questão vai pedir para você identificar, por exemplo, a função humorística, o humor, né, da questão. E isso é importante, porque quando você já estiver lendo o texto, você vai tentar já identificar qual é o efeito humorístico da questão. Então, do texto, né, em si. Por exemplo, também, outro exemplo, o poema. O poema, ele traz linguagens mais rebuscadas, né? No poema é um texto literário e traz linguagens mais conotativas, né? E aí o aluno, ele vai realizar a leitura daquele texto, daquele poema, já tentando buscar os significados daquela palavra que está ali naquele poema. Porque como é uma linguagem mais literária, geralmente o texto quer dizer, está escrito uma coisa, mas na verdade ele quer dizer outra. E aí requer muito do estudante a interpretação, né? O conhecimento de mundo para poder entender aquele texto literário, aquele poema, né? E isso é com prática, né? Então, quanto mais você pratica, quanto mais você lê, quanto mais você resolve questões, você vai conseguir identificar com mais facilidade essas características de cada gênero textual e como o Enem cobra isso do aluno. Não é isso, Odaí?
Isso, né? Então, Deise ressaltou aí, né? E eu vou deixar mais evidente também essa questão do direcionamento, quando a gente se pergunta qual gênero a gente está lidando ali no texto, né? Inclusive, Deise falou que o enunciado, às vezes, traz o gênero, né, que você está lidando, ou o tipo. E isso ajuda muito, né? Mas aí que está, como Deise falou, não basta só saber que é um poema, né? Visualmente, a gente reconhece um poema pela sua estrutura, pelo layout. Mas aí que tá, eu sei o que é um poema, mas eu não sei analisar poema, eu não sei qual a função de um poema, qual o objetivo, a questão das rimas, que faz toda a diferença também, né? Quando na interpretação do poema, muitas vezes também, o formato dele, o visual, né? E ajuda bastante. E aí que tá, né? Tem que saber também o objetivo do texto, né? A linguagem que é usada pelo autor. E a linguagem, a gente sabe, né, ela tem a função, né, seja para ludibriar o leitor, né? Ou fazer com que você chegue a determinado objetivo. A linguagem ela tem essa função, né? E a questão, né? O que é que ela vai cobrar a partir da análise daquele texto? Além disso tudo, ainda tem o que a questão vai pedir, né? O que o enunciado está buscando. O que é que ele quer que você preste atenção dentro do texto. Então, sempre reconhecer o gênero é o caminho, né? É o primeiro caminho para acertar a questão, dona Deise.
Exatamente. E aproveitando aqui, Odair, para lembrá-los que estamos aqui nas rádios Paraíba e Tabajara FM com o programa Se Liga no Enem, uma iniciativa da Secretaria de Estado da Educação para apoiar a preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio na Paraíba. Também gostaria de mandar saudações para todos os ouvintes das rádios, né, Paraíba e Tabajara FM, para todos os estudantes da rede estadual da Paraíba, das ECITES, das ECI, das escolas regulares. Saudações para todos os professores, coordenadores, diretores e todos aqueles que estão trabalhando para contribuir com a preparação dos nossos estudantes para a prova do Enem. Estou eu aqui, a professora Deise Alexandre, professora de Língua Espanhola do programa Se Liga no Enem, e o professor Odair Lima, professor de Língua Inglesa do programa Se Liga no Enem. Estamos conversando sobre os gêneros e os tipos textuais que caem na prova do Enem e como reconhecer esses gêneros e como interpretá-los de forma eficiente, eficaz e positiva na hora de resolver as questões. Então, é um tema bem importante para você, estudante, que vai fazer a prova do Enem. Então, fica atento, acompanha aqui com a gente o nosso podcast. Não é isso, Odair?
Isso aí, Deise. Então, um abração para todos os ouvintes, as escolas, e para quem acompanha a gente desde o começo do programa, ou para quem está chegando agora, né? Sejam bem-vindos, a família só vai crescendo.
E aí, Odair, voltando a falar sobre os gêneros e os tipos textuais, quais são, Odair, os gêneros que mais caem na prova do Enem, na prova de língua estrangeira especificamente falando, né? Que é a nossa área.
Bora lá. Primeiro que há uma infinidade de possibilidades para cair na prova, a gente não sabe, né? O que é que vai cair em cada ano. O Enem, ele é uma surpresa, né? Pode ter poema, pode ter campanha publicitária, mas como a gente sempre fala aqui, vocês devem chegar preparados para qualquer gênero que tiver ali na prova, para fazer uma boa prova, fazer uma boa interpretação. Mas a gente pode citar alguns que são bem comuns, né? Já a gente vai dar dicas para vocês de como analisar melhor eles. Mas de antemão, a gente tem uma presença constante de tirinhas, né? Não só no ano passado, mas outros anos também. E vocês podem verificar isso acessando os exames anteriores, né? Através do INEP, do site do INEP, buscando as provas anteriores e os gabaritos também, já vai treinando aí, tá bom? E a gente tem tirinhas, né, os anúncios publicitários também, bem comuns, porque eles trazem uma forte carga de interpretação para você fazer ali. Não é só compre esse produto, ele vai fazer você comprar através de uma mensagem ali na linguagem. As notícias também, bem comuns, elas estão por toda parte. Todos os dias temos atualizações de notícias. E a gente não está falando das brasileiras, não, tá? A gente está falando de notícias internacionais, né? Que possivelmente pode aparecer na prova. Mas só internacional, professor? Não. Podem falar do Brasil também. Você pode ver, encontrar uma reportagem ali, uma notícia sobre o nosso país, sobre a nossa educação, sobre como a juventude lida com a tecnologia. Os assuntos podem ser variados. O texto pode falar de qualquer país também, né? Não só países de língua inglesa. As campanhas, as charges também bem presentes, né? Para vocês que não sabem a diferença de charge e tirinha, né? A charge já é uma imagem, mas não tem as divisõezinhas, né, do quadrinho, das tirinhas. E ela normalmente fala de assuntos pertinentes à atualidade, né? Como críticas à política, à sociedade, a alguém conhecido, né, da mídia. Enfim, textos de divulgação científica também, por que não, né? A gente pode encontrar um texto que fala sobre a descoberta de um animal ali que produz determinado material que é usado por alguma fábrica. notícia bem específica, assim, né? Texto que é um texto de divulgação científica, né? A gente tem vários textos assim. Isso me lembra, né, que muitos estudantes, eles fazem a prova do Enem, ah, escolhi inglês e agora não vou usar mais o inglês na minha vida. Eu vou seguir a carreira acadêmica aqui e não vou precisar mais do inglês, né? Erro de vocês pensarem isso, tá? A gente tá sempre na... universo da, acadêmico, né? Para quem vai para a faculdade, vocês que vão para a faculdade, com certeza, irão aparecer textos de publicados em inglês, que vocês devem fazer a tradução, fazer a pesquisa de vocês, utilizar esses autores estrangeiros para melhor ter um embasamento teórico. Então, qualquer texto de divulgação da ciência será colocado em língua inglesa em algum momento, né? Então, as pessoas devem universalizar esse conhecimento através da língua, no caso a inglesa, ou pode aparecer também em espanhol, tá certo? Então, uma propaganda, ela quer convencer você, né? Ela quer convencer. Uma notícia, ela já quer informar. A tirinha pode trazer humor, uma crítica. São esses elementos que fazem a análise do gênero parecer mais tranquila para vocês que vão estudando daqui para lá, tá? Eu coloquei aqui alguns gêneros mais comuns, mas tem outros, tá? A gente pode ter até uma receita de bolo de culinária ali na prova, por que não, né? Para você analisar o que é que foi colocado. Obviamente não vai ser a receita pela receita, né? Mas deve ter uma mensagem para interpretar, né? Seja uma crítica, como por exemplo apareceu em uma prova do Enem anterior, não lembro em qual ano foi, era um poema. Ele trazia a estrutura de uma receita culinária para mostrar como foi criada a cultura da Inglaterra, né? Quais países se juntaram, quais povos chegaram ali, que foram se misturando, até surgir a língua, adicione isso, acrescente aquilo. São indícios de uma receita culinária, né? Mas trazendo uma mensagem diferente, né? Uma interpretação diferente. E é isso, Deise. Vamos falar de que agora?
Você estava falando aí dos gêneros textuais, Odaí. Eu estava lembrando aqui do gênero tirinha, que é muito comum na prova de língua espanhola, por exemplo. E também é importante assim, conhecer os personagens, né? Por exemplo, no espanhol, né, na língua espanhola, a gente tem uma personagem que é muito conhecida mundialmente, que é Mafalda. E ela aparece na prova de espanhol com as tirinhas de Mafalda, mas também, não só na prova de espanhol, as tirinhas de Mafalda podem aparecer. Eu já vi as tirinhas aparecendo na prova de humanas, por exemplo, porque a personagem, é importante o estudante saber as características da personagem, né? Então, geralmente, Mafalda é uma criança, é uma menina, mas ela tem uma visão muito crítica da sociedade, ela tem uma visão muito crítica, um pensamento muito político sobre a sociedade em si. Né? Então, geralmente, a tirinha de Mafalda, ela traz críticas sociais, políticas, econômicas, e traz para o leitor, né, para o estudante que está fazendo a leitura da tirinha, reflexões reais, né, sobre a sociedade. Então, as tirinhas de Mafalda podem aparecer na prova de espanhol, mas também podem aparecer na prova de humanas, de forma geral, enfim. Outra coisa importante que é preciso vocês também saber, é tanto conhecer a função comunicativa, que eu já falei, né, dos gêneros, mas também identificar as características, tá? E aí, gente, a tirinha, né, que eu tô falando sobre ela agora, ela tem a função comunicativa que é entreter, né, o leitor, mas ela não vai entreter só por entreter, ela vai trazer provocações, vai trazer reflexões, e isso acontece muito nas tirinhas de Mafalda, por exemplo, né? Traz essa reflexão real, né? Geralmente são uma narrativa, né, mais curta, traz imagens, e é importante também fazer a leitura do que está nas imagens, nas expressões dos personagens, isso é importante. E às vezes essa crítica pode ter um humor, ou só uma crítica mesmo, né? Uma reflexão. Já um texto publicitário, uma propaganda, ele tem um objetivo claro, que é persuadir o leitor, o consumidor. Então, sempre, pessoal, que vocês identificarem que ali é um texto, um texto publicitário, uma propaganda, um cartaz, ele tem um objetivo. Esse tipo de texto, esse gênero textual, ele tem um objetivo, que é vender o produto, convencer o leitor, o consumidor daquele produto. Então, é esse o objetivo, não tem para onde. Se é um texto publicitário, se é uma propaganda, né? Geralmente, traz uma linguagem apelativa, né? Às vezes, traz os verbos no imperativo, né? E traz uma linguagem bonita de se ver, com cores, uso de imagens, com slogan, porque ele quer vender um produto, quer convencer o consumidor a comprar, a adquirir o produto, né? E o poema, gente, agora eu vou falar do poema, porque o poema, como eu já falei anteriormente, é um texto literário, é um texto que traz aquela linguagem mais rebuscada, que às vezes, sim, é mais difícil de compreender, porque o poema, muitas vezes, ele quer dizer não o que está escrito, né? Você tem que entender o que está na entrelinhas, e às vezes, sim, é um pouco mais complicado de compreender, de interpretar. E isso você tem que ter ciência, né? Estar consciente de que o poema, ele vai exigir mais de você para você conseguir não só ler, mas também entender, compreender e interpretar. O poema, ele tem um objetivo, né? O poema, ele quer expressar sentimentos, emoções, e ele faz isso como? Ele traz a estética, o belo para expressar os sentimentos, né? E aí é importante vocês terem noção que, como eu falei, traz o uso da linguagem mais complexa, vamos dizer assim, mas também da linguagem figurada, que é aquela linguagem, uso de figuras de linguagem, né? Porque traz o que está escrito, nem sempre é o que quer dizer, né? E aí exige mais do leitor, porque tem essa subjetividade, né? Isso daí.
Isso aí, Deise, trazendo aí, gente, mais conhecimento, mais informação para vocês. Anotem tudo aí, tá? Para não esquecer. Eu dou sequência aqui, a gente vai falar também sobre a crônica. A crônica, ela tem a função também, ela pode aparecer durante a prova. Ela é mais rara, mas e lembrando, né? O que é a crônica? Ela já traz aquela função mais de refletir sobre o cotidiano, né? A linguagem dela é mais simples, ela tem uma mistura, né, de narração com reflexão e dando continuidade, como eu falei para vocês, o texto científico, né, divulgação científica. Eu vejo ele aparecer muito em provas de proficiência, né, como, por exemplo, TOEFL, ITP, TOEFL, IBT, que já é para intercambistas, né. Temos o TOEIC também, vai sempre ter um texto de divulgação científica, né, a função, como eu falei antes, é explicar, informar um conhecimento científico, uma descoberta, né? É, a característica desse texto já é mais a linguagem mais objetiva, né? Sem enrolação, claro, e mais acessível ao público, né? Assim que eles divulgam os textos científicos, não é aquela coisa rebuscada com linguajar mais acadêmico, mas ele pode aparecer, sim, durante a prova de língua estrangeira, tá? A gente tem também um infográfico que eu não vi tanto durante a prova de língua estrangeira, esses últimos anos, mas ele pode aparecer durante a prova de linguagens humanas de forma geral, né? A função já é mais apresentar informações que o leitor entenda de forma mais clara, né? Juntando gráficos, imagens, dados mais organizados, como porcentagem, né? E assim por diante. A gente já traz a carta ali, né? Ou manifesto, né? Função comunicativa, comunicar-se com alguém ou defender uma causa. E a característica do manifesto, né, pode ser pessoal ou argumentativo, dependendo do tipo que está sendo empregado ali durante a prova, né, Deise?
Justamente. E para fechar, né, assim, a gente não vai falar, não vai conseguir falar sobre todos os gêneros, né, porque são inúmeros. Mas a gente está aqui comentando dos principais, aqueles que podem aparecer, né? E um que geralmente aparece na prova do Enem é a notícia, pessoal. Notícia aparece demais, né? A notícia é um texto que tem a função comunicativa de informar fatos reais, né? O que aconteceu. E isso acontece, e ele informa de forma bem objetiva, direta, sem muita enrolação, né? E o uso da linguagem é mais clara, impessoal, existe a estrutura do título que chama a atenção, né, do leitor, mulher, né, aquela forma bem, que o próprio título já informa muito, né, e chama, desperta curiosidade para ler a notícia, né, então é um gênero textual que aparece demais. Também pode aparecer, né? Também aparece o artigo de opinião, que tem a função comunicativa de defender um ponto de vista, né? Uma opinião. Então, há a presença da